A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigo ouvinte e internauta da Voz da América, a partir de Washington, D.C., estamos nesta emissão de quinta-feira, 21 de julho. Lá fora, 34 graus centígrados, dia de muito calor aqui em Washington. Sou Amancio Miguel ao microfone. Numa emissão produzida por Mariano Bartolomeu, com a edição de João Santa Rita e na técnica o Cornélio Sena. Os títulos das principais notícias a esta hora: o presidente americano Joe Biden está com Covid-19. E no continente africano, polícias etíopes mortos e feridos em ataque do movimento islâmico somali Al-Shabaab. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 21 de julho são dedicados a Angola. Adalberto Costa Júnior diz que haverá manifestações se a Comissão Nacional de Eleições não publicar as listas dos eleitores nos prazos legais.
Nós não vamos aceitar outra violação à lei. Com ordem, com disciplina, sem violência, vamos exigir o respeito da Constituição e da lei.
E ainda ligado às eleições, a Casa CE, coligação, queixa-se do que disserem irregularidades nas listas dos eleitores.
Infelizmente, desde 2002 que não se consegue tirar os mortos da base de dados. Mais uma inovação no nosso contexto político nacional. Os mortos também estão habilitados para votar. Somos especiais.
Estimado ouvinte, fique na companhia da Voz da América para seguir esta e outras notícias. Mas para já, aqui está o João Santa Rita e a atualidade internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para Covid-19 com sintomas ligeiros da doença, disse a Casa Branca. O presidente americano, de 79 anos de idade, começou a tomar o medicamento Paxlovid para combater os sintomas. A Casa Branca acrescentou que o presidente estará em isolamento, mas vai continuar a desempenhar as suas tarefas. O porta-voz da Casa Branca fez notar que o presidente está vacinado e recebeu reforços da vacina, pelo que os seus sintomas são muito ligeiros. Pessoas que viajaram com o presidente ontem, incluindo vários legisladores, serão contactados para serem testados. Pelo menos 2 pessoas morreram, 19 outras ficaram feridas em bombardeamentos russos à cidade de Kharkiv, na Ucrânia, a segunda maior do país. O Ministério da Defesa britânico, entretanto, na sua avaliação diária da guerra na Ucrânia, disse que forças russas estão a tentar capturar uma central de energia no nordeste da província de Donetsk, acrescentando que as forças russas estão agora a dar prioridade à captura de infraestruturas críticas. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram planos para enviar mais 4 sistemas de rockets de longo alcance para a Ucrânia. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que as forças ucranianas estão a usar com grande sucesso os sistemas já fornecidos pelos Estados Unidos e seus aliados. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas, o general Mark Milley, disse que os ucranianos estão a usar esses sistemas para atacar centros de comandos e linhas logísticas da Rússia, incluindo uma ponte estrategicamente situada sobre o rio Dnipr, na região de Kherson. A Rússia disse que a ponte foi danificada, mas está ainda aberta ao tráfego. Entretanto, a Rússia recomeçou hoje o envio de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream, isto depois de uma interrupção de 10 dias para manutenção. O diretor da entidade reguladora de energia da Alemanha, Klaus Müller, disse que os fornecimentos tinham atingido 40% da capacidade, o mesmo nível antes do encerramento temporário. Isto não é considerado suficiente para pôr de lado a possibilidade de racionamento de energia na Europa. A Alemanha e vários outros países começaram já a ativar planos de emergência que, em alguns casos, poderão levar ao racionamento. O grupo rebelde islâmico somali Al-Shabaab atacou 2 aldeias perto da fronteira com a Etiópia, tendo morto 17 agentes da polícia etíope dentro do território somali. Um comandante etíope no local disse à agência Reuters. O comandante disse que 63 comandantes da Al-Shabaab foram mortos. Forças da Al-Shabaab atacaram as aldeias de Yid e Ato, na região somali de Bakul, depois de um dos seus comandantes ter sido morto dentro do território etíope. Ataques da Al-Shabaab nessa região são muito raros, devido à presença de uma forte força de segurança etíope na região e na Somália em geral, onde fazem parte de uma força de paz africana. O comandante etíope disse que um comandante da Al-Shabaab tinha atravessado a fronteira para tentar criar uma unidade do grupo dentro da Etiópia e foi morto. A Amnistia Internacional pediu hoje uma investigação ao massacre de mais de 400 membros da etnia Amara. O chamado Exército de Libertação de Oromo negou as acusações feitas pela Amnistia Internacional, afirmando que milícias aliadas do governo etíope foram responsáveis pelo massacre que ocorreu no passado dia 18 de junho na região mais populosa da Etiópia, onde se tem registado um aumento da violência nos últimos meses. Segundo os aldeões, os atacantes daquele grupo rebelde incendiaram casas e levaram a cabo execuções sumárias de qualquer pessoa da etnia Amara. Por outro lado, o Comitê de Proteção de Jornalistas pediu a rebeldes eritreus para libertarem imediatamente 5 jornalistas que trabalhavam para uma estação de rádio naquela região do norte da Etiópia. Mediadores da África Ocidental reuniram-se com líderes militares da Guiné-Conakry para discutir um programa de regresso a um governo civil. O atual presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, e o presidente da Comissão da CDAO, o diplomata da Gâmbia, Omar Laye, chegaram a Conakry ontem, onde se juntaram ao mediador da CDAO, o antigo presidente do Benin, Thomas Boni Yayi. Todos reuniram-se com o dirigente militar da Guiné-Conakry, Mamadi Doumbaya, que anteriormente tinha proposto um período de transição de 3 anos, o que foi rejeitado pela CDAO.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E quando são 13 horas e 7 minutos, destaque para as eleições em Angola, com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, a acusar hoje as autoridades eleitorais de estarem a aliciar com dinheiro os delegados das mesas eleitorais por não divulgarem as atas da votação. Costa Júnior disse também que haverá manifestações se a Comissão Nacional Eleitoral não publicar a lista dos eleitores dentro dos prazos previstos pela lei. Em Luanda, reporta Venâncio Rodrigues.
Há pouco menos de 3 dias do início da campanha eleitoral e de 1 mês das eleições em Angola, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, manifesta-se inconformado com a prisão de membro do seu partido, um pouco pelo país, um dos quais pré-candidato a deputado a quem foi aplicada na passada semana na província do Moxico a medida de coação de termo de identidade e residência. O líder do principal partido da oposição, que falava em Luanda com jovens do seu partido e membros de associações profissionais, afirmou não ser normal haver presos políticos nas cadeias nesta fase, tendo exigido a sua libertação imediata.
Um período de pré-campanha eleitoral e vamos entrar em campanha eleitoral, haja cadeias com presos políticos. Não podemos aceitar isto como normal. E eu faço aqui um apelo às instituições do nosso país. Mandem para casa os jovens presos políticos de Luanda, que estão aí nas cadeias, do Ige, de Cabinda e de outras províncias. Fica-nos mal, fica-nos muito mal.
O presidente da UNITA também exigiu da Comissão Nacional Eleitoral a publicação dos cadernos eleitorais nos prazos previstos por lei e pediu aos jovens a manifestarem-se caso tal não aconteça.
Até 30, não é depois. Até se fossem sérios, já tinham publicado. Falta muito pouco. A CNE sabe que tem que publicar os cadernos eleitorais. E vocês sabem o que é que têm que fazer se não publicarem. Sabem, não sabem? Sabem, não sabem? Se não publicarem, vocês têm que utilizar um direito constitucional. Porque nós não vamos aceitar outra violação à lei, que foi a não publicação das listas provisórias dos cadernos eleitorais. É uma obrigação do cumprimento da transparência. É mentira ou é verdade? Com ordem, com disciplina, sem violência. Vamos exigir o respeito da Constituição e da lei.
Pertence a Adalberto Costa Júnior a revelação de que delegados de mesa estão a ser aliciados pela CNE para não entregarem as atas sínteses depois da votação.
Para quê? Para que o delegado da mesa número 1 não entregue a ata síntese. Para que depois da contagem ele faz desaparecer a ata síntese. Para fechar os olhos na Assembleia, para substituírem as urnas. Por isso é que não publicaram as listas. provisórias do registro eleitoral. Mas nós estamos atentos, bem atentos, muito bem atentos. Estão a dar muito dinheiro, dinheiro que é nosso, roubado do erário público.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio, de Luanda. Aliás, vamos continuar em Luanda e a falar das eleições da Unida para Casa CE, um partido que também está a levantar dúvidas sobre alguns aspectos do processo eleitoral. Esta terceira maior força política do país, neste caso a Casa CE, apresentou hoje o seu manifesto eleitoral, programa eleitoral, e propôs centros paralelos de contagem de votos da oposição. A reportagem de Manuel José.
Existe um mecanismo colocado à disposição dos cidadãos que permite o eleitor identificar o local exato onde vai poder votar no dia 24 de agosto. Acontece que, usando este dispositivo de comunicação, descobre-se casos de pessoas já falecidas há até 20 anos que continuam na base de dados, com indicação do local onde estes mortos poderão votar. Esta situação levou o líder da Casa CE, Manuel Fernandes, a questionar a transparência do voto em Angola.
Percebemos do Ministro da Justiça que, infelizmente, desde 2002 que não se consegue tirar os mortos da base de dados. Estamos aqui perante um problema terrível, um problema sério. Pela primeira vez, não sei, de facto, do ponto de vista do direito comparado, poderíamos encontrar uma realidade de género em alguns países em que saem as eleições. Já tivemos um governo mais extenso do mundo, mais uma inovação no nosso contexto político nacional. Os mortos também estão habilitados para votar. Somos especiais.
Outro aspecto levantado pelo presidente da Casa CE, retira a justiça das eleições, é a desigualdade entre os concorrentes, onde o MPLA, no caso, leva já vantagem sobre os demais ao dispor de meios do Estado para a sua campanha. Por isso, Manuel Fernandes defende a criação de um centro único de contagem paralela para toda a oposição, para controlar o voto.
E vamos evitar, porque nós criamos um centro, a UNITA criou outro, até passa a ser uma dispersão de esforços. O nosso entendimento, o nosso casos de que, se convergirmos em constituir um único centro paralelo, eu penso que será mais fiável.
Para Manuel Fernandes, enganam-se aqueles que julgam que estarão na luta apenas para defender o terceiro lugar.
Vamos participar dessas eleições com sentimento de vitória. Por isso é que nos organizamos como uma força política que concorre pelo poder, não por uma mera participação ou para simplesmente aumentar o número de deputados na Assembleia Nacional. Porque senão não teríamos uma proposta de programa de governo.
Se for escolhido, uma das primeiras medidas da Casa CE vai ser acabar com a figura do Ministério da Comunicação Social.
Não deve haver um Ministério da Comunicação Social, mas sim uma alta autoridade da comunicação social. A direção deve ser eleita pelos seus pares e por um mandato. A gestão deve ser autónoma.
Sobre o combate à corrupção, a Casa CE defende um novo modelo baseado na negociação direta com os que dilapidaram os recursos do país, ao invés da medida musculada. A implementação das autarquias para daqui a 2 anos é outra aposta do manifesto eleitoral da coligação. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Nós continuamos aqui em Washington e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Agora vamos já a Huila, onde há poucos dias do arranque da campanha eleitoral para a votação de 24 de agosto, alguns partidos políticos e a Polícia Nacional dizem-se prontos para operar no período. Teodoro Albano.
Para o secretário provincial da FNLAD na Huila, Bemba Simão, o Partido dos Irmãos da região quer fazer jus à sua história para surpreender.
Para todos os municípios já foram visitados, já estão prontos, só estamos à espera o momento chegar e para começar os nossos trabalhos.
O Partido de Renovação Social PRS na Huila diz ter tudo a postos para iniciar a caça ao eleitorado, segundo fez saber a secretária provincial, Júlia Kakene.
Nós já temos todo o elenco, já temos o diretor da campanha, então vamos já começar a ir para os municípios.
Para a UNITA, o seu coordenador de campanha e secretário provincial, Augusto Samuel, o maior partido da oposição, vai contar com o próprio povo na mobilização dos eleitores.
A campanha da UNITA não será feita só por membro da UNITA, por membro do Bloco Democrático, por membro do Para Já Servir a Angola ou por membro da sociedade civil organizada ou não organizada. Cidadãos nacionais residentes na Huila serão envolvidos na campanha da UNITA para o voto a favor da UNITA. Vamos criar aqui automatismo de passa-palavra, muito ser a todo terreno.
A Voz da América tentou, sem sucesso, ouvir o MPLA para o comandante da Huila, da Polícia Nacional, Divaldo Martins, a campanha eleitoral será um momento de muitos desafios para o qual a corporação está preparada. Pelo atual ambiente político da província, aquela oficial superior antevê um desfecho feliz.
O ambiente político na província, quer do ponto de vista do relacionamento dos partidos, quer do ponto de vista do relacionamento dos partidos com as instituições da administração pública e também da polícia, nos transmite confiança de que o processo vai correr bem. Temos certeza de que, com estas condições, chegaremos ao fim com um saldo muito positivo.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Da política, vamos agora para a energia. Foram hoje inaugurados os dois primeiros parques fotovoltaicos para a produção de energia solar em Angola, com a possibilidade de produção de 285 megawatts. Estima-se que cerca de 800 pessoas que participaram na construção do projeto estão agora desempregadas, mas esperam que a produção de energia sirva para atrair investimentos e mais empregos. João Marcos.
Consumado o fim de vínculos laborais, a próxima oportunidade nestes parques, que custaram um pouco mais de 386 milhões de euros, pode estar na limpeza anualmente dos 770.400 painéis solares ali existentes. Só no Biobío, segundo dados fornecidos pela administração comunal e autoridades tradicionais, foram despedidos mais de 300 jovens. Agora, diz o padre Quintino Calianguila, é preciso recuperar os postos de trabalho perdidos por força do final da empreitada.
De fato, falaram muito bem. Sabe que com a presença desta imponente obra, se calhar o Biobío se tornará uma atração, né, de investimentos. Então a juventude espera. A energia é a fonte do desenvolvimento de toda a indústria.
Ao presidente angolano, João Lourenço, que ligou os botões de arranque nos parques da comuna do Biobío e município da Baía Farta, em Benguela, vários jovens solicitaram oportunidade de empregos através de incentivos na agroindústria.
Precisamos de oportunidade para nos entregar neste projeto.
Sim, estou satisfeito com este grande projeto. Eu espero que com essa energia haja mais indústria para criar mais postos de trabalho, diz respeito aos jovens.
Sem ter respondido diretamente ao apelo lançado na comuna do Biobío, município da Catumbela, o presidente João Lourenço disse que um governo a projetar 7 mil milhões de dólares em fotovoltaicas tem de esperar por revolução no setor produtivo.
Havendo abundância de energia, pelo menos deixa de haver uma desculpa. Não faltará energia, portanto, facilmente os investidores que queiram apostar nas indústrias, nas diferentes indústrias, terão este bem essencial para o funcionamento de qualquer indústria, que é a energia.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Desde Washington, D.C., esta é a Voz da América, transmitida em onda curta, onda média e também em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau e Moçambique. E quando iniciar a segunda meia hora de emissão, dentro de 12 minutos, vamos ter também em sintonia conosco a Rádio Mora Beza, em Cabo Verde. Fique conosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. 13 horas e 19 minutos, continuamos a falar da atualidade política e social em Angola. E aqui na Voz da América já abordamos a questão das pessoas com deficiência, nomeadamente no tocante às dificuldades e discriminação. Hoje vamos falar particularmente das mulheres portadoras de deficiência, que além dos problemas de estigma, são também vítimas da discriminação simplesmente por serem mulheres. Kok Mukuta.
Segundo Teresa Feidão, mentora do projeto social Sem Preconceito, as mulheres com deficiência em Angola enfrentam grandes dificuldades, desde a discriminação aos problemas sociais destas famílias.
Começando já pelo facto de ser mulher, sem ser ainda pessoa com deficiência, né? Nós já encaramos vários estigmas na sociedade. Então, na verdade, é um cruzamento entre deficiência e o gênero, né? Somos visualizadas pelo estereotipo. Os problemas são a falta de inclusão, que é uma luta, os problemas sociais.
Por esta razão, Feidão diz que esta sexta-feira as mulheres com deficiência vão discutir em mesa redonda desafios de mulheres com deficiência na maternidade, autonomia financeira com fatores de emancipação da mulher com deficiência e a dupla discriminação da mulher com deficiência face ao primeiro emprego.
O Estado, o que tem feito? Quase nada. Existem direitos sobre a mulher com deficiência? Existem, sim, estão lá bonitinhos na nossa lei, mas estes mesmos direitos, que no caso são no geral para as pessoas com deficiência, não são aplicáveis. Não são aplicáveis. O que é que nós esperamos do próprio Estado para a resolução desses problemas? É que estimule políticas públicas, não é, que protejam os direitos da mulher com deficiência, sobretudo o direito daquelas que estão em fase, não é, ou em idade fértil. O que é que o Estado faz? As mulheres sofrem violência doméstica, as mulheres com deficiência. Nós encontramos N mulheres, por exemplo, na praça pública, serem pedintes, não porque elas não podem fazer alguma coisa. Podem, sim. Vamos também ressaltar que a maior parte dessa situação deve-se também ao facto das próprias mulheres não aceitarem a sua condição física, não terem a autoestima necessária e, por conta disso, recorrem a esse meio de sustento fácil.
Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque hoje a Confederação Africana de Futebol, a CAFA, vai anunciar quem são os melhores do continente. Inicialmente havia nas listas uma presença angolana, com um jogador do Petro na lista dos melhores jogadores em África, Tiago Azulão, e também o Petro Atlético como uma das melhores equipas a jogar em África. Mas foram excluídos da lista final. Mendy, do Senegal e do Chelsea, Salah, do Liverpool e Egito, e Sadio Mané, do Senegal e do Bayern, são os finalistas para melhores jogadores africanos. E no que diz respeito a jogadores que jogam em África, temos Achraf Dar, de Marrocos, e do Wydad Casablanca, Aliou Diendéf, do Mali, e o do Al Ahly, e outro jogador do Al Ahly, o egípcio Mohamed Al-Shenawi. Na lista dos três finalistas como treinadores do ano, continua lá o luso-moçambicano Carlos Queiroz, que foi treinador do Egito. Os outros são Aliou Sissi e o Ali de Regragui, do Wydad. Os três finalistas para Clube Africano do Ano são o Al Ahly do Egito, Merkane de Marrocos e o Wydad Casablanca, também de Marrocos. Há mais listas, claro está. Portanto, mais logo, dentro de poucas horas, vamos ficar a saber quem são os melhores africanos. E falando de futebol africano, não podemos esquecer que no sábado temos a final do CANA feminino entre Marrocos e África do Sul. Amanhã temos o jogo para o terceiro lugar entre as atuais campeãs, a Nigéria, contra a Zâmbia. No Eurofeminino, hoje temos um jogo em que estão todas a falar alemão. Alemanha-Áustria. Ontem, a Inglaterra eliminou a Espanha por 2-1. Espanha a dominar, a controlar a Inglaterra e a vencer por 1-0 até 6 minutos do fim, quando a Inglaterra faz a igualdade. Grande festa no estádio inglês. Vamos para o prolongamento e George Stanway marca um golaço com um sapato passo de fora da área, que é de levantar um estádio. Grande golo, golaço! Inglaterra está agora nas meias finais, na terça-feira. Vários dias para descansar, porque ontem foi duro. No futebol masculino, as grandes equipas europeias continuam em rodagem aqui nos Estados Unidos. Ontem, Bayern de Munique deu que basada à equipa da casa, Washington DC United 6-2, era de adivinhar. DC United em último lugar aqui no campeonato dos Estados Unidos. Já o Chelsea, também aqui nos Estados Unidos, empatou com o Charlatão, golo do Chelsea, apontado por americano Christian Pulisic. Um pouco mais para o sul, na Flórida, o Arsenal bateu o Orlando por 3-1. No Campeonato do Mundo de Atletismo, os Estados Unidos continuam no topo à vontade, 19 medalhas, 6 de ouro, 5 de prata, 8 de bronze. Etiópia continua em segundo lugar agora com 8 medalhas, 3 de ouro, 4 de prata, 1 de bronze. Quênia está em terceiro, ainda com 6 medalhas, 1 de ouro, 3 de prata, 2 de bronze.
E depois do desporto com João Santa Rita, marcando passos para o final, vamos agora para Moçambique para falar do combate à corrupção, agora numa província do centro do país, Tete Ramos Miguel.
O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, a Tete, centro de Moçambique, diz-se preocupado com o aumento de casos de altos dirigentes do Estado em diferentes distritos daquela província que se envolvem em atos de corrupção. Só este ano, naquela província, o Estado foi lesado em cerca de 2 milhões de dólares. O porta-voz daquele gabinete, Cândido Wilson, disse que só no distrito de Chuta, 6 servidores públicos séniores lesaram o Estado em cerca de 1 milhão de meticais através de processos viciados de aquisição de bens e serviços, entre outras práticas ilícitas. Para além disso, 11 funcionários da Autoridade Tributária de Moçambique, TETE, foram constituídos arguídos por alegado desvio de 160 milhões de meticais. O processo já foi remetido ao tribunal. Por outro lado, foi constituída uma equipa de inspectores para apurar o nível de envolvimento de servidores públicos em atos de corrupção em 4 instituições do Estado ETET, que foram lesados em cerca de 106 milhões de meticais. A inspeção está a ser feita no seguimento de uma investigação realizada pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção na Direção Provincial de Economia e Finanças, no Balcão de Atendimento Único e nas delegações do Instituto Nacional de Ação Social de ETET e Moatis. O delegado da Inspeção Geral da Administração Pública ETET, José Maria Vicente, disse que neste processo são arguídos 12 servidores públicos, incluindo o diretor provincial de Economia e Finanças, ETET. De Maputo para a Voz da América, Ramos Júlia.
Obrigado, Ramos. Na nossa segunda meia hora de emissão, teremos esta notícia ao detalhe e também iremos falar de Cabo Verde, onde grande parte de crianças não tem o registro. Eugênio Teixeira trará mais detalhes. Até o final, recebo um abraço do Mariano Bartolomeu na produção, do Cornelio Stena na técnica e de mim, a mais Miguel. Até já.
Vamos fechar o dia com nota verde, pelar o comum do monte e pronto. De primeira mãe, preta, samba 2. Vou pular para lá. É sem quanto, minha mãe. Tudo é sem quanto. Minha mãe não.
Até na baú que eu gosto.
É o único lugar que sou. Ah, se vocês não quiserem, tem aí muito. Mas vou apanhar.
Então vai lutar, que vamos deixar.
Deixem a vontade. De primeira mãe, preta, samba 2.
Candongueiro passa, passa, passa sem parar. Onde passa, leva a minha gente para o seu destino. Candongueiro passa, passa, passa sem parar, mamã. Quando passa, leva a minha gente para o seu destino.
Leva pra Mutambá,
leva
pra Maiangá,
leva
me leva pra minha banda, pra que se está.
Leva
pra Mutambá,
leva
pra Maiangá,
leva
me leva pra minha banda, pra meu bebê.
Pra que se está, rufa, rufa, rufa sem parar. Pouco tempo já chegou, não. Engarrafamento é bem, deve ser assalto. Calor a escorrer na pele. Motorista dá uma baia pra não maiar minha gente. Olha a hora, meu da pirosa.
DJ na capa, informa no mercado. Como é que um DJ tem que tocar?
Isso é show, mano. Sim.
A partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português, quinta-feira, 21 de julho de 2022. Aqui em Washington são 13 horas, são 16h30 em Cabo Verde, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18h30 da tarde em Angola e 19h30 da tarde em Moçambique. Na produção, Mariano Bartolomeu, na técnica, Cidrac Franklin e ao microfone, Amâncio Miguel. Desejamos-lhe boa escuta. Em destaque nas notícias, o presidente Joe Biden aqui nos Estados Unidos está com Covid e na África. Polícia etíope, mortos e feridos em ataque do movimento islâmico somali Al-Shabaab. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de estações parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A presidenta dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para Covid-19 com sintomas ligeiros da doença, disse a Casa Branca. O presidente americano, de 79 anos de idade, começou a tomar o medicamento Paxlovid para combater os sintomas. A Casa Branca acrescentou que o presidente estará em isolamento, mas vai continuar a desempenhar as suas tarefas. O porta-voz da Casa Branca fez notar que o presidente está vacinado e recebeu reforços da vacina, pelo que os seus sintomas são muito ligeiros. Pessoas que viajaram com o presidente ontem, incluindo vários legisladores, serão contactados para serem testados. Pelo menos 2 pessoas morreram, 19 outras ficaram feridas em bombardeamentos russos à cidade de Kharkiv, na Ucrânia, a segunda maior do país. O Ministério da Defesa britânico, entretanto, na sua avaliação diária da guerra na Ucrânia, disse que forças russas estão a tentar capturar uma central de energia no nordeste da província de Donetsk, acrescentando que as forças russas estão agora a dar prioridade à captura de infraestruturas críticas. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram planos para enviar mais 4 sistemas de rockets de longo alcance para a Ucrânia. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que as forças ucranianas estão a usar com grande sucesso os sistemas já fornecidos pelos Estados Unidos e seus aliados. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas, o general Mark Milley, disse que os ucranianos estão a usar esses sistemas para atacar centros de comandos e linhas logísticas da Rússia, incluindo uma ponte estrategicamente situada sobre o rio Dnipr, na região de Kherson. A Rússia disse que a ponte foi danificada, mas está ainda aberta ao tráfego. Entretanto, a Rússia recomeçou hoje o envio de gás para a Europa através do gaseaduto Nord Stream, isto depois de uma interrupção de 10 dias para manutenção. O diretor da entidade reguladora de energia da Alemanha, Klaus Müller, disse que os fornecimentos tinham atingido 40% da capacidade, o mesmo nível antes do encerramento temporário. Isto não é considerado suficiente para pôr de lado a possibilidade de racionamento de energia na Europa. A Alemanha e vários outros países começaram já a ativar planos de emergência que, em alguns casos, poderão levar ao racionamento. O grupo rebelde islâmico somali, Al-Shabaab, atacou 2 aldeias perto da fronteira com a Etiópia, tendo morto 17 agentes da polícia etíope dentro do território somali. Um comandante etíope no local disse à agência Reuters. O comandante disse que 63 comandantes da Al-Shabaab foram mortos. Forças da Al-Shabaab atacaram as aldeias de Yid e Ato, na região somali de Bakul, depois de um dos seus comandantes ter sido morto dentro do território etíope. Ataques da Al-Shabaab nessa região são muito raros devido à presença de uma forte força de segurança etíope na região e na Somália em geral, onde fazem parte de uma força de paz africana. O comandante etíope disse que um comandante da Al-Shabaab tinha atravessado a fronteira para tentar criar uma unidade do grupo dentro da Etiópia e foi morto. A Amnistia Internacional pediu hoje uma investigação ao massacre de mais de 400 membros da etnia Amara. O chamado Exército de Libertação de Oromo negou as acusações feitas pela Amnistia Internacional, afirmando que milícias aliadas do governo etíope foram responsáveis pelo massacre que ocorreu no passado dia 18 de junho na região, mais populosa da Etiópia, onde se tem registado um aumento da violência nos últimos meses. Segundo os aldeões, os atacantes daquele grupo rebelde incendiaram casas e levaram a cabo execuções sumárias de qualquer pessoa da etnia Amara. Por outro lado, o Comitê de Proteção de Jornalistas pediu a rebeldes eritreus para libertarem imediatamente 5 jornalistas que trabalhavam para uma estação de rádio naquela região do norte da Etiópia. Mediadores da África Ocidental reuniram-se com líderes militares da Guiné-Conakry para discutir um programa de regresso a um governo civil. O atual presidente da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, e o presidente da comissão da CDAO, o diplomata da Gâmbia, Omar Laye, chegaram a Conakry ontem, onde se juntaram ao mediador da CDAO, o antigo presidente do Benin, Thomas Boni Yai. Todos reuniram-se com o dirigente militar da Guiné-Conakry, Mamadi Doumbaya, que anteriormente tinha proposto um período de transição de 3 anos, o que foi rejeitado pela CDAO. O principal partido da Guiné-Conakry avisou ontem estar a registar-se uma crescente lista de violações perigosas dos direitos humanos e a Aliança Nacional para a Mudança e Democracia, que é composta por 20 organizações, protestou contra uma proibição de viagens imposta ao líder da oposição, Omar Sylla. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, demitiu-se hoje depois de não conseguir resolver disputas entre os diversos partidos da sua coligação. O presidente Sergio Mattarella aceitou a demissão, mas pediu a Draghi para permanecer interinamente no cargo. A demissão poderá levar a eleições antecipadas nos próximos meses, antes daquelas previstas para o próximo ano.
E depois das notícias, vamos agora ao espaço de reportagem, entre outros pontos. Em Nampula, norte de Moçambique, um professor foi recentemente detido, acusado de violar uma menor. Esta é uma reportagem que a Dina Soalehe vai trazer adiante. Iremos também falar de Angola, onde o líder da UNITA, principal partido da oposição, diz que se for violada a lei eleitoral, os jovens irão se manifestar. O consumo de drogas é considerado fator que pode colocar a maior número de crianças em Cabo Verde a viver apenas com as mães, os pais não tomando conta das crianças. O país tem cerca de 500 mil de habitantes e Eugênio Teixeira reporta que há iniciativas para mudar a situação da criança.
Para isso, avança Dionísio Pereira, entre várias medidas, deve-se atacar a questão do consumo abusivo do álcool no seio das famílias.
Pode parecer muito estranho, mas é um elemento bastante forte no processo, porque a maioria dos meninos que nós temos têm os seus progenitores com um histórico grave de álcool. Um segundo aspecto tem a ver com a disfuncionalidade das famílias. Portanto, pessoas que não foram cuidadas, não sabem como cuidar.
A Voz da América conversou com a interna na SOS da Assomada, Catiana Sofia Lopes, que conta as dificuldades vividas no bairro onde residia e no seio familiar.
A minha mãe não tinha muitas condições para cuidar de mim e dos meus irmãos. Havia muita guerra ali na minha comunidade e muito uso de álcool e essas coisas. Afetou-me muito e os meus irmãos. Dali vim para a aldeia.
Nas aldeias SOS de São Domingos, conversamos com Juceila Gomes Barros, adolescente que relata a falta de condições da família, bem como alguns problemas dos pais com o consumo abusivo do álcool.
A minha família não tem condições como financeiro. Também por causa dos meus pais têm alguns vícios que não é apropriada para a minha convivência. Eu não queria que meus pais passassem a consumir álcool.
A presidente do ICA, Maria Silva, entende que se deve trabalhar mais o aspecto afetivo, porque, conforme avança, muitas crianças e adolescentes abandonadas e acolhidas pelas instituições de cariz sociais não recebem visitas dos familiares, inclusive dos pais.
Os pais têm que compreender que quem coloca um filho no mundo deve poder cuidar e cuidar bem dessa criança, desse filho.
Neste particular, Catiana Sofia Lopes considera fundamental o carinho da família biológica e deixa esta mensagem.
Ir visitar os filhos para que não quebre o laço familiar e que a criança também possa conviver um pouco com a família biológica e daí pode ser que mude o pensamento da criança, mude o pensamento dos pais em si.
Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira, de Cabo Verde para Moçambique, onde o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, na província central de Tete, disse que está preocupado com o aumento de casos de altos dirigentes do Estado em diferentes distritos que se envolvem em atos de corrupção. Só este ano, naquela província, o Estado diz que foi lesado em cerca de 2 milhões de dólares. Ramos Miguel.
O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, ETET, centro de Moçambique, diz-se preocupado com o aumento de casos de altos dirigentes do Estado em diferentes distritos daquela província que se envolvem em atos de corrupção. Só este ano, naquela província, o Estado foi lesado em cerca de 2 milhões de dólares. O porta-voz daquele gabinete, Cândido Wilson, disse que só no distrito de Chuta, 6 servidores públicos séniores lesaram o Estado em cerca de 1 milhão de meticais através de processos viciados de aquisição de bens e serviços, entre outras práticas ilícitas.
Tivemos o processo 1-2021, processo esse que teve como hoje o distrito de Chiúta, em que estão envolvidos altos dirigentes deste distrito e que o processo já foi deduzido a sua acusação e com os seus trâmites e a sua remessa para o tribunal.
Para além disso, 11 funcionários da Autoridade Tributária de Moçambique e TET foram constituídos arguidos por alegado desvio de 160 milhões de meticais. O processo já foi remetido ao tribunal.
Um funcionário do Serviço Provincial de Economia e Finanças de TET envolvido em curso. Na presente data, todos os arguidos já foram notificados. Há desvio de fundos e estão em causa 11 funcionários da autoridade tributária.
Por outro lado, foi constituída uma equipa de inspectores para apurar o nível de envolvimento de servidores públicos em atos de corrupção em 4 instituições do Estado e TET que foram lesadas em cerca de 106 milhões de meticais. A inspeção está a ser feita no seguimento de uma investigação realizada pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção na Direção Provincial de Economia e Finanças, no Balcão de Atendimento Único e nas delegações do Instituto Nacional de Ação Social de Tete e Moatize. O delegado da Inspeção-Geral da Administração Pública em Tete, José Maria Vicente, disse que neste processo são arguidos 12 servidores públicos, incluindo o Diretor Provincial de Economia e Finanças em Tete. Vicente disse ser preocupante o envolvimento de altos dirigentes e atos de corrupção.
Esta situação não abona aquilo que é a dignidade que se espera, portanto, destes serviços. As práticas ilícitas não compensam. Portanto, nós agora estamos perante situações em que as pessoas arriscam-se para além, portanto, do procedimento criminal a que estão sujeitos neste momento a sanções disciplinares rigorosas.
De acordo com o Gabinete de Combate à Corrupção na província de Tete, o Estado foi lesado em 180 milhões de meticais, cerca de 2 milhões de dólares, nos últimos 7 meses por causa da corrupção na função pública. Na província de Tete, a criminalidade é marcada sobretudo por corrupção, peculato e abuso de poder e muitos dos acusados são funcionários públicos. Os setores sociais onde se registra o maior número de casos de corrupção são a educação, a saúde e a polícia, incluindo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, de Maputo. Para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando a partir de Maputo sobre uma situação de Tete no centro do país. Também de Moçambique, agora vamos mais a norte, ao encontro da Dina Soalehe, que reporta que um professor foi recentemente detido, acusado de violar sexualmente uma criança.
Este cidadão de 35 anos de idade, por sinal professor há 11 anos, está detido nas celas da Polícia da República de Moçambique em Nampula, acusado de violar sexualmente esta menor de 7 anos de idade no distrito de Irati. O crime aconteceu quando o indiciado, conhecido da família, que também praticava taximota, foi confiado para levar a menor a uma zona onde moram os avós. Mas pelo caminho numa mata, parou e forçou a menina a manter relações sexuais. Já arrependido, o indiciado pede perdão.
Estando aqui com uma violação sexual, eu estou arrependido.
Segundo a polícia, o caso segue os seus passos legais para que o professor seja responsabilizado pelo crime.
Foi lavrado o auto de denúncia para que o mesmo seja responsabilizado criminalmente. A polícia, por sua vez, socorreu esta miúda para o Centro de Saúde de Alua para ser observada. E lá nós tivemos a confirmação que, de facto, ela foi violada sexualmente.
Os casos de violência sexual contra menores em Nampula tendem a ser frequente e preocupante nos últimos tempos, diz a organização Aliança Comunitária, que trabalha na defesa dos direitos humanos das raparigas. O coordenador da organização lamenta o fato dos crimes estarem a ser cometidos por pessoas que têm a responsabilidade de proteger as crianças.
Como organização que vem lutando para poder mitigar esse tipo de situações, julgamos ser um assunto condenável. Condenável porque também é perpetrado por um agente de mudança, né, que é um professor. Quando nos chega uma notícia dessas, nós ficamos muito tristes e é uma situação que nos deixa inconsoláveis. E ações desse gênero devem ser tratadas com muita seriedade ao nível da justiça. E ficamos felizes por saber que também esta pessoa já está a contas com a polícia para poder responder a esses atos.
Importa referir que o Código Penal moçambicano prevê pena de prisão de 16 a 20 anos para crimes de trato sexual com menor de 12 anos. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina Sualehe, numa reportagem de vídeo adaptada para a nossa emissão. Pode ver o vídeo em www.voaportugues.com. De Moçambique para Angola, o presidente da UNITA, principal partido da oposição neste país, acusa as autoridades eleitorais de estarem a aliciar com dinheiro os delegados das mesas eleitorais para não divulgarem as atas da votação. Costa Júnior disse também que haverá manifestações se a Comissão Eleitoral não publicar as listas dos eleitores dentro dos prazos estabelecidos pela lei. Reporta Venâncio Rodrigues.
Há pouco menos de 3 dias do início da campanha eleitoral e de 1 mês das eleições em Angola, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, manifesta-se inconformado com a prisão de membro do seu partido, um pouco pelo país, um dos quais pré-candidato a deputado, a quem foi aplicada na passada semana na província do Moxico a medida de equação de termo de identidade e residência. O líder do principal partido da oposição, que falava em Luanda com jovens do seu partido e membros de associações profissionais, afirmou não ser normal haver presos políticos nas cadeias nesta fase, tendo exigido a sua libertação imediata.
Um período de pré-campanha eleitoral e vamos entrar em campanha eleitoral, haja cadeias com presos políticos. Não podemos aceitar isto como normal. E eu faço aqui um apelo às instituições do nosso país. Mandem para casa os jovens presos políticos de Luanda, que estão aí nas cadeias, do Ige, de Cabinda e de outras províncias. Fica-nos mal, fica-nos muito mal.
O presidente da UNITA também exigiu da Comissão Nacional Eleitoral a publicação dos cadernos eleitorais nos prazos previstos por lei e pediu aos jovens a manifestarem-se caso tal não aconteça.
Até 30, não é depois. Até se fossem sérios, já tinham publicado. Falta muito pouco. A CNE sabe que tem que publicar os cadernos eleitorais. E vocês sabem o que é que têm que fazer se não publicarem. Sabem, não sabem? Sabem, não sabem? Se não publicarem, vocês têm que utilizar um direito constitucional. Porque nós não vamos aceitar outra violação à lei, que foi a não publicação das listas provisórias dos cadernos eleitorais. É uma obrigação do cumprimento da transparência. É mentira ou é verdade? Com ordem, com disciplina, sem violência. Vamos exigir o respeito da Constituição e da lei.
Pertence a Adalberto Costa Júnior a revelação de que delegados de mesa estão a ser aliciados pela CNE para não entregarem as atas sínteses depois da votação.
Para quê? Para que o delegado da mesa número 1 não entregue a ata síntese. Para que depois da contagem ele faz desaparecer a ata síntese. Para fechar os olhos na Assembleia para substituírem as urnas. Por isso é que não publicaram as listas provisórias do registro eleitoral. Mas nós estamos atentos, bem atentos, muito bem atentos. Estão a dar muito dinheiro, dinheiro que é nosso, roubado do erário público.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E quando são 13 horas e 50 minutos, vamos agora à política internacional. Antigos instrutores militares dos Estados Unidos e do Reino Unido voluntariaram-se para formar membros de Força de Defesa Territorial e das Forças Policiais Especiais da Ucrânia. Ana Guedes.
Antigos instrutores militares americanos e britânicos estão a preparar soldados ucranianos para confrontos inesperados e retiradas no Centro de Treino de Defesa Territorial nos subúrbios de Kiev.
Estamos a tentar dar-lhes todas as ferramentas que pudermos para que possam voltar para casa.
Greg, que diz ter experiência nas Forças Especiais dos Estados Unidos, quando da sua identidade, juntamente com outros instrutores, veio para este centro de treino para transmitir a sua experiência aos ucranianos.
Posso ver este tipo aqui mesmo ao ar livre. O resto dos meus homens tem uma cobertura decente.
A ideia é treinar o maior número possível de militares ucranianos para que, por sua vez, possam transmitir o aprendido aos colegas soldados.
Os nossos esquadrões de defesa estão divididos em grupos. Os instrutores estrangeiros realizam formação geral e os nossos instrutores locais são responsáveis pela realização de formação em cada local com a ajuda de tradutores.
O confronto militar com a Rússia é rápido e intenso. Receber formação de peritos altamente qualificados é crucial, diz o instrutor Andrid.
O facto dos nossos amigos americanos terem vindo até nós e estarem a realizar treinos para as Forças Armadas é muito importante. A sua experiência de combate é muito útil.
Os soldados ucranianos aprendem a trabalhar em áreas florestais, a operar em grupos, a conduzir missões de salvamento e a desobstruir edifícios.
Não se pode ganhar uma guerra sem infantaria. Pode ter todos os howitzers e Bikratakes e armas, mas se não tiver soldados treinados para retomar terras ocupadas, não pode ganhar.
Tanto os novos recrutas como os combatentes com experiência estão gratos por esta formação.
Aprendemos muito com esta formação. Acrescentaremos este conhecimento às nossas próprias táticas e será muito útil.
Comandos padronizados e novas experiências táticas estão rapidamente a transformar as tropas ucranianas numa força de combate eficaz ao estilo ocidental.
Obrigado, Ana Guedes. Ainda ligado aos Estados Unidos, o governo americano vai desembolsar US$116 milhões para assistência alimentar e nutricional aos mais de 800 mil deslocados devido aos ataques terroristas na província moçambicana de Cabo Delgado. Este montante, tal como escreve o Notícias de Maputo, vai também satisfazer as necessidades em saúde, água, agricultura, entre outras. Este montante foi anunciado pela Subsecretária de Estado americano para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, Urza Zeia, no término de uma audiência que teve esta semana com o presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nhusse. Faltando poucas semanas para as eleições presidenciais no Quênia, analistas dizem que a inesperada e crescente popularidade de um dos candidatos pode trazer a imprevisibilidade ao resultado. George Wakakoya ocupa um distante terceiro lugar atrás de favoritos como Raila Odinga e William Ruto, mas de acordo com uma sondagem, a sua plataforma para legalizar a Suruma está a ganhar apoio. Bárbara Ferreira Santos.
George Wajakoya e David Mwari são dois recém-chegados à política do Quênia e concorrem à presidência. Pesquisas de opinião indicam que é altamente improvável que Wajakoya ganhe as eleições de 9 de agosto, mas sua aprovação entre os quenianos está a aumentar. Uma pesquisa recente da Trends for Insights Africa mostrou que ele tinha um índice de aprovação de 7%, o que se traduziria em cerca de 150 mil votos no dia da eleição. Os principais candidatos, o ex-primeiro-ministro Raila Odinga e o atual vice-presidente William Ruto, estão muito à frente, com 50% e 25% respectivamente. Mas o número aparentemente pequeno de votos de Wajakoya poderia afetar o resultado das eleições, possivelmente negando a maioria a Odinga, ou possivelmente negando a Ruto os votos para forçar um segundo turno. Mark Bishashi é analista político no Quênia.
Em termos de afetar a eleição, não acho que ele afete a ponto de causar uma segunda volta, mas pode custar a William Ruto alguns votos porque ele está a olhar para o mesmo público.
A popularidade inesperada de Wajakoya, dizem os analistas, vem de sua promessa de campanha de legalizar a maconha ilegal no Quênia. Em uma entrevista por telefone com a Voz da América, o professor de direito, que virou político, disse que deseja posicionar o Quênia como um jogador dominante no mercado de antivenenos e disse que incentivaria a criação de cobras para ajudar a pagar a dívida chinesa. Apesar de seus números nas pesquisas, o Adjapoya disse estar confiante em ganhar a eleição.
Eu não vou causar uma segunda volta porque sou eu quem está a ganhar esta eleição. Então a questão da segunda volta não faz sentido para mim.
A agenda do candidato está a atrair muitos, especialmente jovens eleitores. O analista de políticas e governança Gabriel Mutuma explica o porquê.
Ele nos apresentou a sua narrativa de maconha, cobras, caracóis e hienas. E em certo nível conseguiu ter uma multidão que pensa o mesmo que ele e acredita que ele tem algo a oferecer no que diz respeito a ser presidente neste país.
A lei eleitoral do Quênia exige que um candidato presidencial ganhe mais de 50% dos votos nacionais para ser declarado vencedor. A votação de agosto será a terceira eleição do Quênia sob a Constituição estabelecida em 2010.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque hoje a Confederação Africana de Futebol, a CAFA, vai anunciar quem são os melhores do continente. Inicialmente havia nas listas uma presença angolana, com um jogador do Petro na lista dos melhores jogadores em África, Tiago Azulão, e também o Petro Atlético como uma das melhores equipas a jogar em África. Mas foram excluídos da lista final. Mendy, do Senegal e do Chelsea, Salah, do Liverpool e Egito, e Sadio Mané, do Senegal e do Bayern, são os finalistas para melhores jogadores africanos. E no que diz respeito a jogadores que jogam em África, temos Achraf Dar, de Marrocos, e do Wydad Casablanca, Aliud Diendef, do Mali, e o do Al Ahly, e outro jogador do Al Ahly, o egípcio Mohamed Al-Shenawi. Na lista dos três finalistas como treinadores do ano, continua lá o luso-moçambicano Carlos Queiroz, que foi treinador do Egito. Os outros são Ali o Sisi e o Ali de Regragui, do Wydad. Os três finalistas para Clube Africano do Ano são o Al Ahly do Egito, Merkane de Marrocos e o Wydad Casablanca, também de Marrocos. Há mais listas, claro está. Portanto, mais logo, dentro de poucas horas, vamos ficar a saber quem são os melhores africanos. E falando de futebol africano, não podemos esquecer que no sábado temos a final do CAN feminino entre Marrocos e África do Sul. Amanhã temos o jogo para o terceiro lugar entre as atuais campeãs, a Nigéria, contra a Zâmbia. No Euro feminino, hoje temos um jogo em que estão todas a falar alemão, Alemanha-Áustria. Ontem, a Inglaterra eliminou a Espanha por 2-1, Espanha a dominar, a controlar a Inglaterra e a vencer por 1-0 até 6 minutos do fim. Quando a Inglaterra faz a igualdade, grande festa no estádio inglês, vamos para o prolongamento e George Stanway marca um golaço com um sapataço de fora da área, que é de levantar um estádio. Grande golo, golaço! Inglaterra está agora nas meias finais na terça-feira. Vários dias para descansar, porque ontem foi duro. No futebol masculino, as grandes equipas europeias continuam em rodagem aqui nos Estados Unidos. Ontem, Bayern de Munique deu que basada à equipa da casa, Washington DC United 6-2, era de adivinhar. DC United em último lugar aqui no campeonato dos Estados Unidos. Já o Chelsea, também aqui nos Estados Unidos, empatou com o Charlton, golo do Chelsea, apontado por americano Christian Pulisic. Um pouco mais para o sul, na Flórida, o Arsenal bateu o Orlando por 3-1. No Campeonato do Mundo de Atletismo, os Estados Unidos continuam no topo à vontade, 19 medalhas, 6 de ouro, 5 de prata, 8 de bronze. Etiópia continua em segundo lugar agora com 8 medalhas, 3 de ouro, 4 de prata, 1 de bronze. Quênia está em terceiro, ainda com 6 medalhas, 1 de ouro, 3 de prata, 2 de bronze.
E assim chegamos ao final. Em destaque em termos de imprensa americana, o Washington Post escreve que o presidente americano Joe Biden testou positivo para a Covid-19 com sintomas ligeiros e já está em tratamento e vai também isolar-se. Na Casa Branca, polícias etíopes mortos e feridos em ataque do movimento islâmico somali Al-Shabaab. Ponto final. Na terceira parte de seguida, Ana Guedes destaca Burkina Faso, a situação política, na página 12 horas. Abraço de Mariano Bartolomeu. Amancio Miguel e Sidrak.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 21 de julho de 2022. Com a produção do Liu Sahil, eu sou Ana Guedes, estou aqui na cabine na apresentação desta terceira meia hora da nossa emissão. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e em DFM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. Fala connosco também através do nosso número do WhatsApp, mais um 202-251-9466. Títulos da atualidade, o presidente americano Joe Biden está com Covid. Polícia etíope morto e ferido em ataque do movimento islâmico somali Al-Shabaab. Hoje, 21 de julho, teremos em destaque a página 2Rs, na qual vamos conversar com os analistas Rui Neumann e Raul Braga Pires sobre o regresso do ex-presidente Kobaoré em nome da reconciliação nacional no Burkina Faso, mas também acusado pela morte de Thomas Sankara. Antes, vamos a Moçambique, onde o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Tete, no centro, se diz preocupado com o aumento de casos de altos dirigentes do Estado em diferentes distritos daquela província que se envolvem em atos de corrupção. O Ramos Miguel reporta que só este ano, naquela província, o Estado foi lesado em cerca de 2 milhões de dólares.
O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Tete, centro de Moçambique, diz-se preocupado com o aumento de casos de altos dirigentes do Estado em diferentes distritos daquela província que se envolvem em atos de corrupção. Só este ano, naquela província, o Estado foi lesado em cerca de 2 milhões de dólares. O porta-voz daquele gabinete, Cândido Wilson, disse que só no distrito de Chuta, 6 servidores públicos séniores lesaram o Estado em cerca de 1 milhão de meticais através de processos viciados de aquisição de bens e serviços, entre outras práticas ilícitas.
Tivemos o processo número 1 de 2021, processo esse que teve como o distrito de Chiúta, em que estão envolvidos altos dirigentes deste distrito, e que o processo já foi deduzido a sua acusação e com os seus trâmites e a sua remessa para o tribunal.
Para além disso, 11 funcionários da Autoridade Tributária de Moçambique e Tete foram constituídos arguidos por alegado desvio de 160 milhões de meticais. O processo já foi remetido ao tribunal.
Um funcionário do Serviço Provincial de Economia e Finanças de Tete envolvido em curso. Na presente data, todos os arguidos já foram notificados. Há desvio de fundos e estão em causa 11 funcionários da Autoridade Tributária.
Por outro lado, foi constituída uma equipa de inspectores para apurar o nível de envolvimento de servidores públicos em atos de corrupção em 4 instituições do Estado e Tete que foram lesadas em cerca de 106 milhões de meticais. A inspeção está a ser feita no seguimento de uma investigação realizada pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção na Direção Provincial de Economia e Finanças, no Balcão de Atendimento Único e nas delegações do Instituto Nacional de Ação Social de Tete e Moatis. O delegado da Inspeção-Geral da Administração Pública em Tete, Zé Maria Vicente, disse que neste processo são arguidos 12 servidores públicos, incluindo o Diretor Provincial de Economia e Finanças em Tete. Vicente disse ser preocupante o envolvimento de altos dirigentes e atos de corrupção.
Esta situação não abona aquilo que é a dignidade que se espera, portanto, destes serviços. As práticas ilícitas não compensam. Portanto, nós agora estamos perante situações em que as pessoas arriscam-se para além, portanto, do procedimento criminal a que estão sujeitos neste momento a sanções disciplinares rigorosas.
De acordo com o Gabinete de Combate à Corrupção na província de Tete, o Estado foi lesado em 180 milhões de meticais, cerca de 2 milhões de dólares, nos últimos 7 meses por causa da corrupção na função pública. Na província de Tete, a criminalidade é marcada sobretudo por corrupção, peculato e abuso de poder, e muitos dos acusados são funcionários públicos. Os setores sociais onde se registra o maior número de casos de corrupção são a educação, a saúde e a polícia, incluindo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Rui Neumann, houve o regresso ao Burkina Faso do ex-presidente Compaoré para participar numa reunião com o atual chefe do Burkina Faso, Damiba. Para que isso servirá? De facto, há de facto uma tentativa de reconciliação, há uma tentativa de usar o ex-presidente que fugiu para o exílio depois de ter sido derrubado, porque depois temos também, entra aqui em cena também outros elementos políticos do Burkina Faso que não acham muito bem ou não quiseram que a Compaoré participasse neste encontro para que foi chamado pelo atual líder militar do Burkina Faso. Para que é que serve de facto, ou serviu, ou servirá este regresso de Compaoré na atual situação do Burkina Faso, que continua a lutar com uma violência jihadista?
Primeiro, eu acho que seria bom lembrar que Blaise Compaoré foi deposto e exfiltrado pela França para a Costa de Marfim em 2014, quando ele tentou apresentar-se a um quinto mandato. Por outro lado, o tribunal do Ouagadougou, no Burkina Faso, condenou Blaise Compaoré à pena, à prisão perpétua, à revelia, porque Blaise Compaoré está precisamente na Costa de Marfim, devido à sua implicação direta no assassinato do ex-presidente Tomás Sankara. Isto é muito importante. Porquê? Porque aqui criaram-se três frentes. Uma que de apoio ainda ao ex-presidente Blaise Compaoré, outros completamente solidários com o que o tenente-coronel Damiba, ele mesmo, que é um golpista, podemos dizer assim, levou a cabo em janeiro deste ano um golpe de Estado para depor José Christian Caboré, que foi exatamente o presidente eleito após, digamos, o afastamento de Blaise Compaoré. E um terceiro grupo é o grupo exatamente dos familiares das vítimas e dos simpatizantes e militantes ainda da imagem de Tomás Sankara. Ou seja, Burkina Faso de facto está dividido com uma agravante suplementar, que é o agravamento da questão da segurança digamos, o avanço contínuo dos grupos armados terroristas no Burkina Faso, que foi essa a razão que levou a junta liderada pelo tenente-coronel Damiba a levar um golpe de Estado contra o antigo presidente Caboré e que não resolveu o problema. Aqui, ele alega que é dentro do, digamos, de um encontro de alto nível para promover a reconciliação nacional, em que todos os presidentes foram convidados. Blaise Compaoré teve garantias que não seria detido à saída de um avião esse da Costa de Marfim, portado para o efeito, que não seria detido no aeroporto quando chegasse, devido à, digamos, à condenação à perpetuidade que ele tem. Só que outros presidentes muito importantes também na história recente do Burkina Faso, como o Michel Kafando, o Yacouba Isaac Zida, ou mesmo o próprio presidente Rochman Christian Caboré, não participaram nesta reunião, neste encontro, por variadíssimas razões. Acabou por se tornar um encontro, de certa forma, insignificante. Mas o assunto principal que entra no quadro da dita reconciliação nacional, segundo o que se sabe, que foi explicado a partir do Ouagadougou, o interesse principal do tenente-coronel Damiba, o chefe da junta, o atual presidente do Burkina Faso, era ouvir opiniões e ter mesmo conselhos de ex-presidentes, e particularmente de Blaise Compaoré, sobre os métodos e as estratégias que o Burkina Faso deveria seguir no combate a este aumento da violência jihadista e terrorista no país, porque, apesar do tenente-coronel Damibá ser da classe castrense, está a demonstrar uma falha enormíssima. Porquê? Porque a atividade terrorista no Burkina Faso aumentou de uma forma exponencial, nunca vista antes nem durante a presidência de Campaoré.
Aliás, segundo o projeto segue os conflitos armados, dados dos conflitos armados, o ACLID, desde janeiro houve um aumento de 23% no número de ataques, comparado com os 5 meses antes do golpe. E uma das coisas que Damibá tinha prometido era exatamente responder à crise, diminuir a crise, diminuir a insurgência, mas ao mesmo tempo ele também disse às comunidades para entrar em diálogo com os grupos armados para tentar convencer os combatentes a deporem as armas. Há alguma possibilidade de uma acalmia na insurgência, nos ataques no Burkina Faso? Ou...
É precisamente essa a razão pela qual, respondendo também à pergunta anterior que fizeste ao Rui e na conclusão final do raciocínio do Rui, que eu creio que o atual chefe da junta militar, o tenente-coronel Damibá, o que quer perguntar a Blaise Compaoré é: como é que o senhor conseguiu, em praticamente 30 anos, que nunca houvesse um ataque jihadista no nosso território, e qual é que foi o erro que eu cometi para estancar esta descida para sul dos jihadistas e esta aparente formação de uma nova fronteira tripartida, Burkina Faso, Gana e Costa do Marfim? E depois... a questão que também me parece bastante importante, não é só o jihadismo vai influenciar tudo, nomeadamente a economia, e a verdade é que há entre 3 a 4 milhões de burkinabés, de cidadãos do Burkina Faso, que dependem da economia na Costa do Marfim, dependem na economia dos seus trabalhos, porque também as campanhas da apanha do cacau funcionam ou não funciona se não tiver esta mão de obra burkinabé. E, portanto, há aqui um binómio que anda sempre conjunto, que é segurança e economia, a grande questão que a Junta tem a colocar neste momento ao ex-presidente é: como é que o senhor conseguiu segurar o país de ataques terroristas em 30 anos, e que erro é que nós efetuámos e como é que podemos emendar a mão neste momento. E daí a importância do ex-presidente, porque aparentemente ele teria um acordo com os jihadistas, com o ACMI, em que lhes dava garantias a guarida, garantias um acampamento seguro quando se após os ataques, na medida em que esses jihadistas garantindo que não fariam qualquer ataque dentro das fronteiras do Burkina Faso. Portanto, creio que este homem é já com 71 anos e que também já se começa a dizer que não estará muito bem de saúde e até tem algumas dificuldades em viajar. Este é o problema, ele vai ficar no Burkina Faso ou vai ter aqui um vai-vem constante para o país no decorrer destas negociações, ou vai delegar, e é isso que também tem acontecido, uma peça fundamental nesta ponte que com a atual junta e com a ex-presidência tem sido feita pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Djibril Bassolé, tem assegurado esta ponte, tem aberto esta mantido este canal de comunicação. Este parece-me que vai ser um homem importantíssimo no presente e no futuro do Burkina Faso, e é possível que haja uma baixa de ataques no Burkina Faso, porque quem já negociou uma vez, tem a legitimidade para negociar novas vezes e mantém os contactos até algumas simpatias na parte dos chefes jihadistas. Portanto, há essa possibilidade. E já agora, para terminar, o problema é a sentença, é a espada de Damocles que cai sobre a cabeça do ex-presidente.
Eu não vejo isso como um problema. Isso foi uma sentença, foi um processo, foi demonstrada a sua implicação direta no assassinato de Tomás Sankará. Temos de ter em conta também a figura de Tomás Sankará, que ele representa quase como um Che Guevara africano. Ele é colocado ao lado de Nelson Mandela e ele é colocado ao lado de grandes figuras africanas, como um panafricanista, um anti-imperialista, alguém com um verbo que passava muito bem junto das populações jovens africanas e é uma personagem que ainda marca muito hoje pela sua coragem, pela sua determinação, etc, etc. Quando eu digo etc, porque também defeitos também não lhe faltavam e ele tomou o poder através de um golpe de Estado. Mas há aqui uma coisa que também uma pessoa não pode cair no erro. Blaise Compaoré regressou ao Burkina Faso, mas voltou à Costa de Marfim e neste momento Blaise Compaoré, ele tem a nacionalidade marfinense, que foi um meio juntamente com a França, isto quando ele foi exfiltrado pela França de Burkina Faso, para estar, digamos, livre de ter cumprido, de certa maneira, a pena para a perpetuidade e todas as outras acusações que caíam sobre ele, entre os quais a Blaise Compaoré impôs uma ditadura durante 4 mandatos que ele teve quando ele assumiu o poder, também através de um golpe de Estado, e, portanto, é uma personagem que está em fim de carreira. A gente viu mesmo o aspecto debilitado em que já está. Mas aí eu concordo absolutamente com o Raul quando fala desta particularidade que havia em Blaise Compaoré, de evitar o alastramento digamos, dos movimentos jihadistas. Isto tem tudo a ver com a doutrina face ao combate contra os grupos armados terroristas, em que Blaise Compaoré preferiu negociar com eles, variadíssimos grupos, chegou a ser mesmo um intermediário para a libertação de reféns que eram capturados por estes grupos armados terroristas, variadíssimos reféns, e esta doutrina foi completamente, digamos, suspensa, precisamente com Christian Caboret, que não participou nesta reunião. Ele justificou várias razões, entre as quais o grupo de indivíduos que impediram a sua participação. Mas a doutrina de Caboret alinhou-se na doutrina de nunca negociar com grupos armados terroristas, que é a doutrina da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos. E é com Caboret, com Christian Caboret, que a vaga terrorista e as ações terroristas começam a entrar em força, que a junta justificou o golpe militar de janeiro de 2022 e o próprio tenente-coronel Damibá, o atual presidente, não consegue travar. Mas há um aspecto muito complexo. Para negociar com os grupos armados terroristas, é preciso, precisamente, negociar com a população. Porquê? Porque a população é solidária com a maior parte destes grupos armados terroristas, que acabam eles por substituir o papel do Estado, seja na forma social, seja na forma, digamos, judiciária, na aplicação da lei, até mesmo no código, na penalização dos principais delitos e na própria proteção. Se a população não apoiasse os grupos terroristas, os grupos terroristas não tinham esta força. Desculpa?
Exatamente, esse tem sido um dos papéis que estes grupos têm desempenhado e que levam a que as populações muitas vezes os apoiem para infelicidade, por assim dizer, dos governantes.
Daí a negociação é um passo, está disposto a negociar, a rever o estatuto em que se enquadra, quando eu digo... A classificação destes grupos, se são terroristas, se são insurgentes, se são resistentes, se são guerrilheiros, hoje há uma amálgama, por vezes, por interesses políticos, mas é preciso redefinir, ao fim e ao cabo, as definições de cada um dos grupos e qual é a fronteira de um grupo para outro, o que é que diferencia uma guerrilha de um grupo armado terrorista, o que é que diferencia uma resistência de uma guerrilha. E nesta base é a construção de uma nova doutrina que até várias think tanks, várias, digamos, organizações que se debruçam sobre o assunto, têm pensado que a solução no combate contra o terrorismo, tal como no Burkina Faso, no Mali, mas também podemos falar no Niger e dar outros exemplos, ela está-se a alastrar toda neste, digamos, neste eixo africano, é preciso rever a doutrina porque a solução militar já demonstrou que não é eficaz na resolução. Portanto, é preciso passar a outra etapa, é preciso passar uma nova modalidade de disciplina e que vai alterar a doutrina estabelecida e imposta, adaptado a este terreno. Muitos dos grupos armados terroristas que estão no Burkina Faso vieram juntamente com os refugiados provenientes do Mali. É por isso que a zona norte do Burkina Faso está muito mais afetada pelo fenómeno do que no sul. Mas tem havido uma migração do fenómeno cada vez mais para a fronteira sul, seja para a fronteira do Ghana, da Costa do Marfim, todo, falamos recentemente, e mesmo do Benin. Portanto, é preciso rever completamente esta doutrina e não estar bloqueado em paradigmas. Para rever esta doutrina, para se chegar a algum acordo, em bom português diz-se que é preciso engolir alguns sapos. Porque uma coisa é haver um centro decisório que toma essa decisão. Esse centro decisório, estando agora de alguma forma personificado por esta reunião, a Blescom Paoré foi e esteve presente, se nós formos analisar os nomes que estiveram presentes, aqui até se pode fazer ali um desenho com uma pirâmide de quem é que depôs quem. E, portanto, há ali também dentro deste centro decisório uma luta de egos e uma luta de gerações. E isso é o que vai ser, é o maior desafio neste momento para se chegar a algum consenso e para se chegar a uma linha diretiva unificada e unívoca num mesmo sentido. Mas há a questão da aplicação da justiça, que é um dos grandes problemas em África. E se de cada vez aqueles que cometeram graves crimes, tal como é o caso de Blaise Compaoré, cometeram graves durante os mandatos, o caso dele, durante os 4 mandatos, e ele tentou concorrer a um 5º mandato, foi por isso que foi deposto pela rua e pelos militares, ao fim e ao cabo, se de cada vez é amnistiado este tipo de ditadores, se não existe uma condenação severa contra estes indivíduos, ao fim e ao cabo, de uma forma autocrática, até alteram as constituições a seu favor, aí a África nunca vai ter uma evolução, seja política, seja de maturidade política, que pode levar a um certo equilíbrio e evolução. Portanto, a justiça tem que ser cumprida também, porque senão são apenas os mais pequenos que têm que cumprir a justiça e aqueles que cometeram os maiores crimes vão estar sempre com uma imunidade aparente e uma amnistia que eles sabem que tarde ou cedo vai chegar. Portanto, há sempre esta problemática em que a reconciliação nacional é apagar o assassinato de Tomás Sankará, todos os crimes cometidos por Blaise Compaoré e crimes até cometidos por outros, não é, durante estas transições violentas. Portanto, a justiça tem um papel extremamente importante, porque senão não existe a separação de poderes. E é importantíssimo em todos os países africanos, como qualquer país do mundo, manter-se sempre este critério da separação dos poderes.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigado e, como sempre, Raul, estamos juntos. E quando nos aproximamos do final desta emissão, resumo das notícias com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para Covid-19 com sintomas ligeiros da doença, disse a Casa Branca. O presidente americano, de 79 anos de idade, começou a tomar o medicamento Paxlovid para combater os sintomas. A Casa Branca acrescentou que o presidente estará em isolamento mas vai continuar a desempenhar as suas tarefas. Pelo menos 2 pessoas morreram, 19 outras ficaram feridas em bombardeio.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, quinta-feira, 21 de junho de 2022, da Voz da América. Em português, em nome de todos que a produziram e apresentaram, despedem-se o Leo Sailo, que esteve na produção nesta terceira meia hora, e Ana Guedes, que esteve na apresentação. Então, muito boa noite e até amanhã.
As russas estão agora a dar prioridade à captura de infraestruturas críticas. O grupo rebelde islâmico Somali Al-Shabaab atacou 2 aldeias perto da fronteira com a Etiópia, tendo morto 17 agentes da polícia etíope dentro do território somali. Um comandante etíope no local disse à agência Reuters. O comandante disse que 63 comandantes da Al-Shabaab foram mortos. Forças da Al-Shabaab atacaram as aldeias de Yid e Ato, na região somali de Bakul, depois de um dos seus comandantes ter sido morto dentro do território etíope. Ataques da Al-Shabaab nessa região são muito raros devido à presença de uma forte força de segurança etíope na região e na Somália em geral, onde fazem parte de uma força de paz africana. O comandante etíope disse que um comandante da Al-Shabaab tinha atravessado a fronteira para tentar criar uma unidade do grupo dentro da Etiópia e foi morto.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, quinta-feira, 21 de junho de 2022, da Voz da América. Em português, em nome de todos que a produziram e apresentaram, despedem-se o Leo Sailo, que esteve na produção nesta terceira meia hora, e Ana Guedes, que esteve na apresentação. Então, muito boa noite e até amanhã. De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A administração Biden-Harris está determinada a combater o crime de trabalho forçado e a impedir a entrada nos Estados Unidos de bens fabricados com trabalho forçado. Para o efeito, a Lei de Prevenção do Trabalho Forçado, da UGIR, entrou em vigor a 21 de junho. A lei proíbe a importação de mercadorias para os Estados Unidos da região autónoma de Xinjiang, UGIR, e algumas outras entidades na República Popular da China, a menos que o importador possa provar que as mercadorias não foram feitas com trabalho forçado. Em Xinjiang, a República Popular da China está a cometer genocídio e crimes contra a humanidade. Estabeleceu campos de internamento para mais de 1 milhão de uigures, predominantemente muçulmanos, e membros de outros grupos étnicos e religiosos minoritários, onde o trabalho forçado, a violação, a tortura e a doutrinação forçada continuam. O trabalho forçado continua também fora dos campos em Xinjiang, e alguns uigures e membros de outros grupos minoritários da Xinjiang são coagidos a trabalhar em diferentes regiões da República Popular da China. A Lei da Prevenção do Trabalho Forçado Uigur é aplicado pelo U.S. Customs and Border Protection, o CBP, com a presunção de que todos os bens, artigos ou mercadorias extraídas, produzidas ou fabricadas totalmente ou parcialmente a partir da Xinjiang são feitas com trabalho forçado e serão proibidas de importação para os Estados Unidos, a menos que os importadores possam fornecer ao CBP provas claras e convincentes que provem o contrário. O secretário de Estado, Antony Blinken, observou que a lei foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos com apoio bipartidário esmagador. O Departamento de Estado está empenhado em trabalhar com o Congresso e os nossos parceiros e interagências para continuar a combater o trabalho forçado em Xinjiang e reforçar a coordenação internacional contra esta violação flagrante dos direitos humanos, afirmou. Tomamos medidas concretas para promover a responsabilização em Xinjiang, incluindo restrições de vistos, sanções financeiras ao abrigo da Global Magnitsky, controlos da exportação, ordens de libertação, retenção e restrições à importação. Juntamente com os nossos parceiros e interagências, continuaremos a envolver empresas para lhes lembrar as obrigações legais dos Estados Unidos que proíbem a importação de bens para os Estados Unidos que sejam feitos com trabalho forçado. O secretário Blinken declarou: "Estamos a reunir os nossos aliados e parceiros para libertar as cadeias de estabelecimento globais de utilização de trabalho forçado, para nos manifestarmos contra as atrocidades em Xinjiang e para nos juntarmos a nós ao apelo ao governo da República Popular da China para pôr imediatamente fim às atrocidades e aos abusos dos direitos humanos, incluindo o trabalho forçado." Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.